Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana eu tô ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Tudo bem, pessoal. Como vocês estão? Vamos para mais uma.
Vamos para mais uma. Esse é o nosso episódio número 51. Ao contrário do Mundial do Palmeiras, esse podcast existe. Então a gente vai falar hoje sobre marketing digital. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundão aí cheio de regras, cheio de truque e como estratégia entra no meio disso. Mas antes ainda, vamos falar sobre um novo ranking de lealdade a marcas que saiu aqui. Tem um monte de marca crescendo, caindo, se estabilizando. Tem bastante assunto aqui para discutir sobre isso na nossa estratégia em pauta. E antes ainda, apresentar aqui a Sandbox para quem está chegando, quem é novo na parada e não nos conhece. Nós somos uma escola de estratégia. E isso significa para nós aqui que a missão da escola é capacitar as pessoas a pensarem mais com essa cabeça de estratégia, né? Pensar mais estrategicamente, que significa combinar um pensamento lógico, racional, analítico, com um pensamento mais criativo, mais inovador, mais imaginativo, para gerar resultado, para gerar valor, enfim, para ter um bom caminho dos negócios aí, a gente precisa pensar mais desse jeito, né? Isso, obviamente, não significa que a gente só dá curso de estratégia, né? A gente faz curso de vários temas diferentes. A gente usa estratégia como um fio condutor, né? Como uma forma de abordar qualquer assunto. Então, quando a gente vai falar de data intelligence, a gente fala por esse viés. Quando a gente vai falar de criatividade, a gente também aborda por esse lado. E, obviamente, a gente tem uma linha inteira aqui sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, que é marketing digital, que tem muitas ramificações, né? Mas dessa vez a gente vai fazer um curso falando do marketing digital em si, né, Dani? Conta aí sobre o curso novo pra galera.
Sim, a gente falou um pouquinho dele semana passada, mas é um curso novo que a gente está fazendo, que a gente desenvolveu junto com o Anselmo Albuquerque. Anselmo é fundador e sócio de uma empresa chamada Joga. A Joga é uma empresa de geração de tráfego pago, assim, né? De gestão de mídia online e de estratégias de crescimento. É uma empresa muito bacana, eles juntaram gente muito legal, gente do César de Recife, gente de dados, gente para falar sobre o mundo, sobre live shopping, e a ideia é falar isso além do playbook, que é um tema parecido com o que a gente vai falar hoje um pouco mais para frente na sinapse da semana, mas é muito sobre como a gente consegue ter uma abordagem que funcione de verdade, que não seja só aplicar as fórmulas, né? Outra coisa legal desse curso é que ele começa agora, ele acontece agora em outubro ao vivo, né? Mas ele vai ter 3 aulas ou sessões de update ano que vem, assim, porque como esse é um tema que tem muita novidade, muita mudança mesmo, né? Até mudanças nas plataformas, coisas assim, a gente vai fazer 3 sessões ano que vem para conseguir tentar entender o que tem de novo, o que aconteceu de legal e o que a gente pode falar, como a gente pode atualizar a cabeça para os próximos passos no ano que vem. Enfim, é isso assim que a gente tem no curso, é muito legal, vale a pena conferir, pessoal.
Exatamente, então passa lá no site sandbox.ee de Escola de Estratégia, que você vai encontrar o curso aí de marketing digital, você vai conseguir baixar a ementa, ler bastante sobre o que a gente preparou, cada módulo e tudo mais. E, obviamente, lá tem diversos outros cursos, outros temas que você pode curtir também, embarcar com a gente, tá bom? E também lembrando sempre que a gente faz todos os nossos cursos na modalidade in company, né? A gente faz muito curso dentro das empresas de vários temas diferentes, assim. E mesmo que não tá no nosso site, às vezes a gente cria do zero só para o trabalho in company, que é bastante personalizado. Então, se você achar que é bacana e tem espaço aí para fazer um treinamento com a Sandbox na sua empresa, entre em contato com a gente em contato@sandbox.ee, que a gente bate um papo aí e desenrola isso, tá bom? Então vamos lá para a nossa estratégia em pauta. A matéria hoje é do Ad Age e ela fala o seguinte: ranking de lealdade de marca. Mattel cresce enquanto o Twitter cai depois do rebrand para X. E então é o seguinte, né, gente? Tem uma firma chamada Brand Kiss, que é focada em lealdade, em fidelidade de marca e tudo mais, e eles anualmente soltam um ranking das marcas que as pessoas se mostram mais leais, né? Eles fazem por meio de survey, de questionários aqui, e liberam um ranking aí das 100 marcas que apresentam maior lealdade aí junto às pessoas, aos consumidores, né? E nessa leitura anual de 2023 aqui, eles estão destacando, como mostra a manchete, né, quem mais subiu e quem mais caiu, né, Quem mais subiu foi a Mattel, com base aí no recente hiper sucesso do filme Barbie, né? Então eles saíram lá do fim do ranking, das últimas posições, e foram meio pro meio da tabela ali, saíram da posição 88 para a posição 42, né? Então foi um salto bastante importante. Na outra ponta, né, dessa questão, tem o Twitter aí, né, que se rebatizou como X, como X, e estava na posição 47 na última leitura e caiu para 92. Eles praticamente se inverteram aqui, né? E tem várias outras marcas aqui que a gente pode comentar, mas vamos começar falando sobre essas duas, né, Dani?
É, eu acho que assim, uma coisa importante entender como eles fazem esse ranking, assim, né? Isso é feito a partir de uma pesquisa. É uma pesquisa que, por tudo que eu li, assim, parece bastante validada, assim. Ela é validada por pares, validada pelo Isomar, eles têm um... E eles veem só, não só lealdade no sentido do quanto você está fiel a essa marca, assim, mas eles veem várias questões emocionais que ajudam a compor essa lealdade, assim. Então, não só coisa de comportamento, se você comprava ela, você continua comprando, mas se você... tipo de questões emocionais envolvem isso, assim, né? Eu acho que isso explica muito do... olhando para isso, explica muito, por exemplo, do crescimento da Mattel, assim, né? Então, então provavelmente eles estão lá olhando que marca você gosta, você respeita os valores, combina com você, não sei exatamente quais são todos os indicadores que eles olham, mas eles estão olhando... Acho que o filme, no mínimo, teve esse poder de ressuscitar emocionalmente, assim, para muita gente, né? E isso torna mais competitivo para as pessoas serem leais, para as pessoas quererem recomprar, para as pessoas quererem ficar com essa marca. E, ao mesmo tempo, é quase o oposto pro Twitter, né? Eles estão trazendo antipatia, mas aí tem também coisas mais, provavelmente mais, nesse resultado ruim que eles tiveram, coisas mais... diretas, concretas, assim, né? Porque provavelmente, assim, eles tiveram perda de usuários, eles tiveram, nesse ano nático, assim, que eles tiveram, eles tiveram mudança de políticas lá dentro, perderam foto das pessoas porque não pagaram o Google Cloud, aí volta, sabe assim? Então, acho que eles têm muitos problemas concretos no uso mesmo que interferem nisso. Acho que é legal a gente pensar nisso como dimensões diferentes de lealdade que afetam, entendeu? A gente tende a pensar lealdade só simplesmente... como uma coisa que, se está entregando o serviço bem, você fica ali, e certamente é importante, mas ele também tem um lado emocional que compõe a lealdade, que é importante.
É, eu acho o seguinte, a Mattel com a Barbie e tal, eu tendo a achar que é um movimento, pode ser bastante esporádico, assim, no sentido esporádico não, né? Mas sim, uma coisa meio um pico solto, assim, né? Na leitura, porque...
Interessante, cara, vai ser ver ano que vem, né?
Exato, porque tá muito saliente, né, cara? Então, é uma questão, assim, sobre coisas de marca que a gente acompanha, trabalhos de mensuração, eu faço isso bastante há muitos anos, é que o awareness move muita coisa, assim, cara. Quando você tem um awareness alto, quando ele é saliente, ele é recente, tem muito recall, tudo isso ele acaba conduzindo várias outras percepções que a gente tem, assim. E quando esse awareness tem uma carga positiva, como teve o da Barbie, por exemplo, ele carrega muitas outras coisas juntos. Agora, não sei se sustenta no tempo, né? Como o Dani falou, legal, vai ser ver no que vem para entender como eles se mantiveram. Minha aposta é que é difícil se sustentar desse jeito ou crescer, a menos que venha outra coisa no meio do caminho que a gente não está prevendo. Mas tudo bem, aí é futurologia minha. Agora, o Twitter é interessante, né, cara? Porque lealdade tem muito a ver... Pensa não só como questões metodológicas e teóricas de marca, mas pensa esse conceito para a sua vida, assim. A quem você é leal, né? O que tem a ver com lealdade? O que está por trás disso, cara? Lealdade tem a ver com confiança, e confiança tem a ver com consistência de alguma maneira, tem uma previsibilidade. Você fala, cara, eu posso confiar nessa pessoa porque eu sei o que esperar dela. E ela é consistente no tempo. Então eu posso ser leal nesse sentido de também me comportar de uma maneira previsível e tudo mais, porque eu espero isso do outro lado. Então, isso tem a ver com as mensurações que a gente faz em marca e tem a ver com o conceito popular abrangente de lealdade. E, cara, isso é tudo que o Twitter não tem entregado ao longo do tempo, né, cara? Isso é muito difícil, assim. É um lugar que, se você for olhar, antes dessa bagunça toda do Elon Musk, ela já não estava tão bem colocado assim. Estava no meio da tabela ali, né? Posição 47, 50, por ali. Twitter sempre foi um espaço polêmico, de algum jeito, né? Um espaço, às vezes, meio tóxico, às vezes, meio controverso. Depois que entrou Elon Musk, aí o negócio ficou errático de vez. Aí a regra muda, aí... tem bagunça, e coisa que não era para ser paga vira paga, e as features novas não agradam, as pessoas começam a querer sair, aparece concorrente novo. Uma relação muito errática com a marca, assim, né? Muito inconsistente, é muito difícil você se classificar bem do ponto de vista de lealdade com essa confusão toda, né? Então, me parece bem normal, assim, o Twitter cair tanto, porque as bases pelas quais são compostas lealdade, tudo que a gente não tem encontrado no Twitter recentemente, né? Então, me parece um movimento relativamente esperado, né?
Esse ponto que você falou, assim, da previsibilidade, da confiança, né? Dessa consistência, assim, que forma a lealdade, é bem interessante mesmo, assim, porque é uma coisa que, por exemplo, você consegue observar muito nas marcas que lideram, né? As três, o pódio ali, o primeiro lugar é Apple, o segundo é Amazon Shopping, o terceiro é Domino's, né? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, né? Que são marcas, assim, que você conhece a proposta de valor, você sabe o que elas fazem por você, sabe que todo ano tem iPhone novo, sabe que sempre a Amazon vai entregando ali para você as coisas que você quer, sabe que pizza eles têm sempre uma novidade, sempre tem um cupomzinho ali, sempre tá entregando pizza, sabe, assim, é uma coisa muito previsível num sentido bom, assim, sabe? Então eu acho que isso reforça o ponto, assim, né? E aí acho que isso tem uma discussão maior, assim, na verdade, tem uma discussão em marketing crescendo, né? A discussão de lealdade, ela ficou muito ferida, assim, nos últimos anos pelo papo lá do How Brands Grow, né? Que eles falavam que, meu, só importa aumentar a penetração, é isso que vai construir lealdade, por causa do Double Jeopardy lá, enfim, todo um papo que a gente já falou um pouco aqui, mas enfim, lealdade estava fora de moda num certo circuito de marketing, e acho que num mundo mais recente valorizando comunidades e tudo mais, isso está sendo questionado, né? Está sendo questionado sobre o valor de lealdade em geral, e acho que tem como construir isso. Relação com as pessoas ali que você espera, a tua proposta de valor está clara, você poder repetir isso é bem interessante.
Exato. E isso a gente vê também em outras marcas aqui que eles citam, né? Alguns movimentos interessantes, né? Por exemplo, a gente viu que a Netflix pulou de 8º para 4º lugar. E a Disney caiu do 4º lugar, que agora é ocupado pela Netflix, ela foi para 13º. E eu acho que também tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, assim, de consistência, né? Esse tipo de coisa. A Netflix, ela é uma marca que a gente tem usado cada vez mais, no sentido de, pô, tem cada vez mais streaming pintando, e você precisa escolher muitas vezes, não dá para ter todos. E muito difícil alguém que na cesta de consideração ali, ou na montagem da sua cesta de streamings, não coloca a Netflix, né? Não compõe a cesta com a Netflix. E isso é bastante sintomático sobre essa questão de lealdade, né? Na hora de dar o churn, se você precisa desligar alguma delas, quem você desliga? A Netflix, que não vai ser para a maioria das pessoas. Por isso que ela se posiciona cada vez melhor. Isso tem a ver com duas coisas, pelo menos, né? Acho que uma é o volume de produção deles, que é absurdo, né? Sempre tem coisa nova, sempre tem coisa rolando de vários países do mundo. Então, por exemplo, agora tá tendo greves roteiristas, todo mundo tá apanhando, a Netflix tá apanhando menos, porque ela tem disposição para produzir ao redor do mundo inteiro. Então ela produz série que na Coreia do Sul vira um sucesso mundial, que na Espanha vira um sucesso mundial, como La Casa de Papel e o Round 6. Então tem muito, né? Tem muita coisa. Então você sempre vai pintar na Netflix sabendo que você vai poder ver uma coisa nova que você não viu, que provavelmente vai ser legal. Tem muita coisa que não é muito boa, mas tem muita coisa legal também. E eu acho que tem um segundo motivo também, que tem a ver com tecnologia, né? A Netflix é o melhor serviço do ponto de vista de usabilidade de forma inquestionável, assim. Acho que é sempre questionável quem é o melhor do ponto de vista de produção, de conteúdo mesmo, né? Uns acham que é a HBO, outros acham que é a Apple, enfim. Mas de usabilidade ninguém questiona, né? A Netflix é a melhor. Então isso ajuda também, né? As pessoas a usarem mais, né? Pô, o negócio é bom de usar, é fácil, eu me entendo ali dentro. Então tudo isso leva a Netflix muito pra cima nesse aspecto. Já a Disney, cara, ela tem um problema, assim, que ela é muito, por um lado, nichada. Só tem coisa de Star Wars e Marvel saindo na Disney praticamente, fora as IPs clássicas da Disney, o catálogo que é bacana. E sai de vez em quando, e raramente é bom. Então, assim, é complicado pra Disney se manter num nível que a Netflix se mantém de consistência, frequência de uso e tudo isso que a gente tá falando que compõe lealdade, assim, né? Então também é um movimento interessante de ver no streaming, né? Por que que uma sobe, por que que uma cai? Pelo menos na minha interpretação aqui tem um pouco a ver com isso, né?
Bom, a gente já fala muito desse mercado de streaming, assim, né? E eu acho que ele é um bom exemplo, na verdade, do que forma a lealdade. Porque eu acho que o mais importante é a gente olhar para o ranking desse, a gente pode olhar categorias específicas, é até legal, depois a gente deixa o link da pesquisa completa e do site, eles têm, tipo assim, os vencedores de todas as categorias, por segmento de indústria e por coisa, assim, quem é a marca mais leal de cada um deles, assim. Mas eu acho que a discussão mais legal é parar para pensar o que forma a lealdade mesmo, né? Como que a lealdade é composta, assim? Como que a gente constrói? Então, você está trabalhando com uma empresa, com uma marca, com um negócio, assim, entendeu? Que tipo de coisa você faz para as pessoas quererem continuar com você, entendeu? Que tipo de entrega você tem que fazer para isso? E eu acho que tem esse composto de várias coisas, assim, né? Tipo assim, a pessoa fica com você pela tua proposta de valor, pelo tipo de relação emocional e pela perspectiva de proposta de valor, que eu acho que é o que acontece, assim, entendeu? Eu sei que a proposta de valor da Apple é essa e eu tenho como perspectiva que essa proposta vai se manter e vai continuar valendo a pena daqui a um ano, entendeu? Eu sei que a Netflix sempre entrega novidade, sempre entrega com bom serviço e eu tenho como perspectiva que isso vai continuar sendo verdade daqui a 1, 2 ou 5 anos, entendeu? Acho que a proposta de valor da Disney caiu um pouco, assim, tudo mais, e eu não sei como vai estar no que vem, então não sei que tipo de valor eles vão ter para mim ali na frente. É uma coisa muito sobre o valor projetado, assim, sabe? E você conseguir construir essa sensação nas pessoas é muito importante.
É verdade, boa. Acho que uma última marca que eu queria destacar aqui é o Spotify. A gente também costuma falar bastante aqui do Spotify. Ele teve uma queda considerável aqui, né? Da posição 62 para a posição 83. É óbvio que por esse indicador sozinho, não sustento o diagnóstico aqui que eu vou arriscar, mas, cara, o Spotify é muito difícil dele se manter nessa perspectiva do que a gente tá falando, assim, né? Porque eles deram meio um all-in na questão de podcast, né? Por que que eu vou pegar a Apple Music versus a Amazon Music versus Spotify? Em termos de catálogo, disco novo saindo, sai pra todos, assim, né? É diferente do streaming de vídeo, né? Que cada um tem as suas produções originais e tal. E o seu catálogo próprio, música é mais commodity nesse aspecto. Apesar de ter diferenças de catálogo, elas não são tão significativas. Agora, a diferença que você tenta criar ali é muito no podcast, né? Spotify falou, cara, vou investir forte nisso, pesado, fazer os meus exclusivos, e isso que vai gerar meu diferencial e potencialmente aí a minha lealdade, né? Vou me manter no Spotify porque tem isso, sustentando inclusive um preço maior que o das outras. E é difícil sustentar por isso. Tem se mostrado, talvez, difícil, né? A gente não tem visto tantas boas notícias no Spotify. Quando a gente fala deles, raramente a gente fala, nossa, tá bombando, tá voando, agora passou a lucrar pra caramba. Sempre que a gente debate Spotify aqui, a gente fala um pouco sobre essa dificuldade que eles têm de aumentar preço, de aumentar base, de segurar o churn. E nesse indicador aí de lealdade, pra mim, é mais um reflexo disso, né? Como eu falei, não é um indicador que se sustenta sozinho a análise aqui, mas ele é talvez mais um reflexo, né, de como é difícil você sustentar aí com base nesse, praticamente nesse único diferencial, né? Fora o inferno das propagandas, né, cara? Eu não aguento mais propaganda infinita no Spotify quando eu tô ouvindo podcast, cara. É insuportável.
E, de novo, volta pra coisa do valor projetado, assim, né? É a sensação, assim, de quando será que eu vou precisar desse cara daqui a um ano, sabe? Talvez, eu tô ouvindo esse podcast, então ele vai acabar. Eu não sei se eu vou precisar de outro, não é que eu tô... Uhum. Se há, tem podcast em outros lugares, e sabe assim, não é que também eu quero abrir mão dele agora, sair correndo, mas não é que eu casei com ele pro resto da minha vida e nunca mais vou largar ele, assim, entendeu? E assim vai, eu acho que é essa construção que a gente tem que pensar.
Exatamente. Então é isso, gente, falamos aqui, demos uma sobrevoada sobre o ranking de lealdade, a gente vai deixar linkado aí para vocês explorarem melhor também e tirarem aí as suas conclusões. Deixe comentário lá pra gente também, se quiser bater o olho em alguma marca aqui e discutir um pouquinho lá com a gente também, lá no Spotify, principalmente tem caixinha de comentário que é bacana. E antes de seguir para a nossa sinapse da semana, só lembrando que, assim como a gente faz conteúdo aqui em podcast, a gente faz também em outras mídias, né? A gente faz em texto, principalmente newsletters e blog, né? Então, várias dessas discussões que a gente tem aqui acabam pintando no blog depois, ou antes, ou nas newsletters também, a gente solta nota sobre essas coisas, enfim, é uma coisa que se retroalimenta bastante. Então, se você quiser acompanhar por lá também, Você acessa sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho ali em poucos segundos na sua tela, deixa nome e e-mail, e vai começar a chegar toda quarta, toda sexta, newsletters aí pra você, tá bom? Então é isso, vamos virar a página pra sinapse da semana. Bom, a sinapse da semana em um tweet diz o seguinte: marketing digital é cheio de receita, nenhuma delas vai resolver todos os seus problemas. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa área de marketing digital, né? No ensejo aí do lançamento do nosso curso. Até porque ele foi muito desenhado sob essa perspectiva aí da sinapse, né? Como a gente trabalha marketing digital saindo desse playbook que é tão presente, né? Marketing digital acabou virando uma coisa que parece, às vezes, de longe, uma coleção de truques, de frameworks, de hacks, e que você vai, né, montando ali, sempre de olho em performance, né? Em mais resultados desse ponto de vista, né? Mais cliques, mais leads e etc e tal. A gente quer tentar desconstruir um pouquinho isso, porque a estratégia nessa perspectiva fica muito diluída, né? Quando você está empilhando um conjunto de truques e hacks, né? Onde fica a estratégia no meio disso tudo, né? E marketing sempre foi uma área que demandou um raciocínio estratégico enorme, assim, né? E no marketing digital não deveria ser tão diferente assim, mas acabou virando, né, Dani?
Sim, acho que tem uma coisa na cabeça das pessoas, assim, né? A keyword de marketing digital, ela virou meio sinônimo de fazer dinheiro com internet, né? Tipo assim, você vender coisas pela internet, seja marketing digital para você vender duas, três coisas lá nos seus produtinhos no Mercado Livre, seja para você fazer o seu próprio curso online e monetizar o seu Instagram, assim, sabe? Que sim, fazer essas coisas passa por marketing digital e marketing digital ajuda a fazer essas coisas, mas é uma redução, né? É uma redução de como você pensa, assim, na verdade, de como você faz. E como você faz? Isso acaba, na verdade, abrindo espaço para ter muito playbook, muito eventinho, muito influenciador. Então, a gente estava trocando mensagem, eu e o Felipe aqui, sobre um cara que é o bilionário mais jovem do mundo. O bilionário mais jovem do mundo é o cara que não tem 1 bilhão de reais, nem de dólares, nem de nada, mas que ele fala que a empresa dele de curso de marketing digital já foi avaliada em mais de 1 bilhão por ele mesmo, assim. Então ele é um bilionário, é um influencer, assim, que fica fazendo essas coisas e vendendo curso, assim. Você tem esse lado todo, assim, entendeu?
Eu acho que ele deveria mudar a alcunha de rei do marketing digital para rei do valuation, cara. Porque
exatamente. Exatamente. Ele que devia ser rei da avaliação que eu mesmo fiz, né? E aí o que acontece, na verdade, é que assim, isso acontece por quê? Porque tem muita gente também, empreendedor individual, indo fazer isso, indo fazer marketing digital, indo fazer iniciativas para ganhar dinheiro na internet. É um lugar para você fazer negócios, né? E isso acaba descolando esse marketing digital numa tentativa de simplificar, de facilitar, de simplesmente dar uma ferramenta para você e tudo mais, de descolar esse marketing digital da estratégia e até do marketing, na verdade, assim, entendeu? Ele passa a ser você aplicar uma fórmula de vendas ali, né? E ele se descola de marketing de verdade, se descola de verdade. Porque no fim das contas, pensa assim, marketing digital é uma coisa que precisa funcionar para um empreendedor pontual, individual, ele precisa funcionar para uma empresa pequena que já tem um tamanho um pouco mais robusto, precisa funcionar para Unilever, assim, sabe? E precisa funcionar para a Meta, entendeu? Então precisa funcionar para todo mundo, porque no fim das contas tem a ver com esse tipo de construção, com esse tipo de habilidades que envolvem ali o exercício de marketing, de construção de negócio, de vendas, de marca, que estão relacionados a isso e se descola, né? E isso é um problema. Então, acho que, na verdade, quanto mais a gente consegue olhar com valor para marketing digital, mais a gente consegue fazer diferença nele. Quanto menos a gente olha para ele com a aplicação do playbook, mais a gente consegue, de verdade, ter capacidade de fazer valor com ele e não simplesmente estar fazendo, na melhor das hipóteses, o que todo mundo está fazendo, assim, né? Diz que tem um Roger Martin, ele fala, né? Autor que a gente já falou bastante, assim, enquanto todo mundo está fazendo planejamento, tem a chance que pelo menos um dos seus concorrentes está fazendo estratégia. tem a chance que pelo menos um deles está fazendo uma escolha, pensando em como definir alguma coisa, como fazer uma coisa que vai diferenciar e vai colocar ele numa condição de ganhar, entendeu? Se você aplicar 100% do playbook do marketing digital, você vai estar, na melhor das hipóteses, fazendo o que um monte de gente está fazendo igual, assim, sabe? Um monte de gente está fazendo parecido, aplicando da mesma forma, e você realmente precisa de alguma coisa diferente disso.
É, e talvez também por isso que tem uma certa frustração aí também com o marketing digital de forma geral, né? É, a gente viu uma pesquisa aqui, né, nessa de montar o curso e começar a produzir conteúdo sobre isso, né? A gente viu uma pesquisa do ano passado, né? Começo do ano passado, que chama CMO Survey. E é uma pesquisa com CMOs ao redor do mundo aí, que dão suas opiniões sobre diversos assuntos. Não é que eles estão querendo parar de investir em marketing digital, mesmo diminuir, né? Então, diz aqui que 57%, né, do orçamento vai ser aplicado para marketing digital no ano seguinte, né? E há um planejamento de aumentar esses gastos em 16% esse ano. Porém, a contribuição para o resultado parece que tem enfraquecido, né? É, 30% dos CMOs dessa pesquisa, eles relatam retornos ou médios ou inexistentes nesse tipo de investimento. É, eu acho que isso tudo tem a ver também com essa ideia que o Dani estava falando no sentido de expectativa, né? Parece que marketing digital vira uma coisa de meio maquininha, né? Que você coloca um dinheiro X e faz... É, e aplica, né, o playbook, e ele vai te trazer um retorno Y meio necessariamente, sabe? Uma coisa de você coloca aqui e tira ali porque é uma máquina, porque é uma engrenagem. E óbvio que não deixa de ser, né, gente? A gente não está negando esse componente. Claro que isso existe na mídia off também, né? Existe uma relação entre alcance, frequência e audiência e vendas, enfim... Isso acontece na mídia off, acontece na mídia on também, essas relações existem e na mídia on, como ela tudo é muito mais traqueável, você consegue ver ela acontecendo com muito mais, né, tangibilidade, assim, né? Você vê com concretude o caminho do seu investimento até gerar um lead, você rastreia exatamente esse lead para uma venda, consegue calcular retorno de investimento, CAC, enfim. Por tudo isso, eu acho que gera-se uma expectativa, e que pode ser frustrante, como a gente viu aqui na pesquisa, de algo que você vai fazer, aplicar um playbook e ter um retorno desejado. E não é assim, né? As coisas não funcionam assim e, sobretudo, a estratégia não é assim, né? O tipo de resultado que a gente espera quando a gente pensa estrategicamente ou desenha a nossa ideia de investimento desse jeito é uma, né? Quando a gente coloca investimento num playbook, a expectativa pode até ser a mesma, mas o resultado provavelmente vai ser diferente, né? Eu acho que parte da frustração talvez seja a expectativa versus a forma como se aborda essa coisa hoje em dia, né?
Eu sempre falo que o melhor lugar para expectativa é ela estar lá embaixo, né? E assim, acho que na verdade, como é um assunto feito para inflar expectativas, né? Porque assim, quando a pessoa está com a expectativa muito inflada, você fala assim, né? Cara, se você aprender isso aqui, você vai ganhar muito dinheiro, então compra o meu curso, né? Então, essa expectativa está inflada. Mas a verdade é que é muito mais complicado que isso, né? Então, essa própria pesquisa e outras coisas que a gente pegou também mostram algumas razões, assim, de por que esse resultado muitas vezes não vem como se espera, tudo mais. E as razões são todas muito hardcore, assim, sabe? São todas difíceis, assim. Não vem por quê? Porque falta integração. Porque a curva de aprendizado é difícil, porque você começa com o digital, você começa a fazer coisa e você, de repente, não sabe mais quais são. Você tem que aprender coisas novas, antes era fazer site, agora é fazer outra coisa, porque você não consegue definir as métricas de verdade, a jornada é complexa, tem questões de privacidade mudando, tem terceirização, porque todo mundo faz isso fora, não faz dentro de casa, faz em agência, não faz... E assim, a gente podia listar, mas todos esses problemas, assim, eles não se resolvem com um hack, né? Eles se resolvem com um tipo de transformação mais profunda, de processo, de mentalidade, de tudo isso, assim. Então, a gente tem que, eu acho, tirar a ideia de que essa coisa, esse segredinho fácil, assim, sabe? Esse segredinho fácil. Vale mais a pena a gente colocar energia o quê? Nas coisas que realmente fazem a diferença em marketing digital. Então, por exemplo, para pegar o primeiro ponto de integração, assim, sabe? Quando você começa a entrar numa jornada de integração digital, assim, e de marketing dentro de uma empresa, assim, como isso tem que estar envolvido com o produto, como isso tem que estar envolvido dentro da corporação, como isso tem que estar integrado do ponto de vista de plataforma e tudo mais, é uma história gigante, assim, entendeu? Mas vale muito mais a tua energia você se meter nessa história gigante do que você ficar só tocando de lado ali e aplicando truquezinho superficial novo.
É, eu vou destacar uma outra dessas razões que também mostra um pouco dessa dificuldade de simplesmente querer aplicar um playbook, que é a questão da complexidade da jornada, né? A jornada de consumo, acho que a gente quer dizer, né? Lá na Ilume a gente faz bastante trabalho sobre jornada de consumo, de diversos tipos de segmentos, diversos tipos de perfis de pessoas, etc e tal. E é realmente, é muito complexo. É da onde as pessoas partem, para onde elas vão, para como se decide uma compra, como se repensa, como se... Enfim, tem vários frameworks de jornada aqui, mas nenhum deles dão conta de verdade dessa complexidade. E esse é o tipo de coisa que é muito difícil lidar na base do playbook. Por quê? Porque há uma especificidade aí do tipo de indústria, do tipo de perfil de pessoas, que é uma informação que você não tem de barato. Ela não é dada, ela não é posta. E é uma coisa que você não necessariamente vai achar olhando os dados que o marketing digital normalmente te oferece, que são os dados comportamentais ali, né? É onde a pessoa clicou, efetivamente. Em que momento, em que intensidade. Esse tipo de coisa não dá conta de explicar a jornada. Então, você precisa de um outro tipo de informação de inteligência que parte de pesquisa, de estudo, método qualitativo, método quantitativo. Você entender isso de uma forma mais profunda para aí você desenhar uma forma de operar dentro dessa jornada para conseguir ter seu retorno e estabelecer ali os melhores canais para cada momento e tudo mais. Não tem playbook pronto para isso, essa é a real. Assim, tem um monte que você vai achar por aí, mas eles não dão conta dessa complexidade e provavelmente não vai trazer o retorno esperado. Mais um motivo da questão da frustração, né? Por que que se frustra? Porque se usa também uma coisa que one size fits all, não é assim, aí não funciona, aí fica frustrado. Então, um pouco de mais um exemplo de como essa máquina tem funcionado pro mal, assim, de algum jeito, né? E nesse sentido, a gente trouxe aqui para fechar o capítulo aqui, a nossa sinapse, uma perspectiva de mudanças de mentalidade que são necessárias para isso, né? Porque não adianta a gente mudar o framework, né, nesse sentido. Então, não é achando um playbook melhor que isso vai resolver. Não é porque o playbook de hoje está ruim. Não é esse o ponto, né? A gente tem que mudar um pouco a cabeça, a mentalidade de como a gente aborda isso, para aí sim encontrar as nossas formas de atuar, né? A gente trouxe pelo menos três mentalidades aqui que a gente acha super importantes mudar, né, Dani?
Sim, acho que tem uma coisa de mudança, nessas primeiras mudanças que a gente precisa fazer de mentalidade, tem uma coisa assim de integração que é muito importante. Como a gente consegue trabalhar, na verdade, de maneira muito mais profunda em termos de integração, de fazer as coisas juntas, assim, sabe? De não de fazer as coisas separadinhas, espalhadinhas, de fazer tudo isso funcionar, assim, entendeu? E isso vai desde uma colaboração entre pessoas, assim, sabe? Então, é o marketing colaborando com vendas, é o marketing colaborando com produto, o marketing colaborando com finanças, com tecnologia, assim, entendeu? Isso, mas o marketing falar com finanças tem a ver com inovação, com marketing digital, tem tudo a ver com marketing digital, sabe? Outro dia eu estava fazendo uma apresentação para uma pessoa, né? E a pessoa falou assim, pô, mas isso é marketing? Eu falei, é marketing, entendeu? É marketing, mas marketing cada vez menos você pode colocar ele num silo e você tem que fazer essa capacidade dessa conversa navegar pela corporação toda, assim, né? Outro ponto que eu acho que pega nisso, assim, é uma mentalidade muito mais centrada no cliente, assim, né? Quando você está trabalhando muito focado no playbookão, ou na tua venda, ou tudo mais, assim, você deixa de lado aquilo que é a fonte, na verdade, do valor que você consegue gerar, né? Isso, assim, não é filosofia, simplesmente falar, o cliente vem em primeiro lugar, tudo mais, assim, isso é um princípio, na verdade. A gente já falou sobre isso, centralidade no consumidor aqui, mas como ele é uma base de geração das empresas digitalmente mais bem-sucedidas, as empresas mais bem-sucedidas em marketing digital do mundo fazem isso, assim. Então, começar, você, o que você faz que tem valor para eles, não vão ser todos os itens do seu playbook, mas quais que fazem mais diferença, né? E um pensamento também que entra nisso, muito mais assim, de retorno de investimento, entendeu? E aí tem dois lados, né? Acho que quem vem de um lado de marketing mais estruturado, talvez mais tradicional, o retorno de investimento sempre foi uma questão meio esotérica, assim, né? Mal entendida, não tão desenvolvida, não tão bem feita, assim. E aí você fica com o pé atrás de como você vai fazer isso, que o digital tem um monte de número, mas isso está medindo tudo que a gente precisa. E o outro lado, vindo só ali de digital, vindo só de venda online, você está olhando só ali para o funilzinho, muitas vezes. Ah, trouxe tantos leads, trouxe tantas coisas assim. Isso também não é olhar a efetividade como um todo, entendeu? Isso também não é olhar a ROI como um todo. É que tipo de inteligência você pode colocar aqui para fazer isso com mais solidez, com mais capacidade e que vai fazer diferença para vocês.
Exato. E outra coisa que tem que mudar também nesse aspecto para fazer o marketing digital funcionar bem, como ele pode funcionar bem, né? É uma mudança de gestão, assim, né? Ou seja, a forma como as empresas estão organizadas e estão conduzindo as suas operações, assim, para isso, né? Enfim, as estruturas de marketing são antigas, assim, né? A forma como o marketing é estruturado, né? Então, às vezes tem gente mais focada em produto, gente mais focada em comunicação ou mídia. Enfim, aí, né? Com toda essa onda digital de muitos anos já, tem a turma do digital também, a turma da performance, enfim, acaba se organizando mais desse jeito a estrutura. E a verdade é que com essa possibilidade digital agindo com tanto protagonismo, a estrutura precisa mudar, né? Então, essencialmente, ela precisa ser estruturada de forma a privilegiar uma cultura, né, de agilidade e de foco no cliente, como o Dani falou, né? Então, uma estrutura que ela é montada para integrar diferentes tipos de talentos, focada em encontrar oportunidades com base na experiência do cliente e agindo na operação do dia a dia de forma ágil, de forma que privilegie o test and learn, e essas squads que conseguem fazer isso acontecer de maneira rápida, isso é essencial, assim, porque o marketing digital bem feito, quando ele funciona bem, ele funciona nessa base do aprendizado constante, né? Você vai empilhando novos aprendizados e novas formas de fazer, novas formas de gerar melhores resultados com base em testes, testes rápidos, testes focados nas necessidades e oportunidades que a gente vê na experiência do cliente. E para isso, não tem muito jeito além de ter uma gestão de talentos excelente, assim, sabe? Porque no final das contas, eu e Dani, a gente fala bastante sobre isso, até em alguns finais de curso a gente traz um pouco dessa ideia de como hoje em dia, né, o capital financeiro, ele é mais abundante do que nunca, né? Dinheiro tem, apesar de a gente viver falando de crise econômica, a verdade é que o dinheiro disponível para investimento, para startup, para novas ventures, para inovação, ele é mais abundante do que nunca foi no mundo, assim. Então, a grande diferencial de qualquer empresa, de qualquer operação, acaba sendo gente, é o capital humano, né? Então, se você não conseguir fazer uma gestão de talentos que privilegie, atrair e manter galera boa que vai conseguir operar nessa estrutura que eu acabei de comentar, não funciona. Porque, novamente, não é sobre o hack, não é sobre o playbook, não é sobre as fórmulas prontas. É sobre gente boa trabalhando num esquema que funciona, né? Num esquema que privilegia a estratégia nessa pegada que o Dani falou de foco no cliente, de ROI e tudo mais. Então, essa mudança de gestão, de estrutura organizacional, cultura, gestão de talento, isso é uma coisa que, se não precede a operação de marketing digital, é fácil se frustrar novamente, né? Porque aí é aplicar o playbook, independentemente de quem está lá, das pessoas ou da forma como a operação está estruturada, vai acabar provavelmente não dando muito certo também, né?
E acho que a última mudança, assim, é uma mudança de abordagem estratégica pro digital ali, né? Pro marketing digital. A gente começou falando como o marketing digital virou sinônimo de fazer dinheiro com internet, né? E acho que a discussão talvez das mais quentes hoje em termos de marketing digital, assim, é sobre como, e falando principalmente com líderes, assim, com marcas grandes, assim, como, na verdade, as estratégias de performance, os playbooks de performance estão batendo no teto. Eles não conseguem mais chegar no mesmo patamar de conversão que eles faziam. Tipo assim, 100 dinheiros não rende mais tantos dinheiros quanto rendia antes, assim, né? E isso tem muito a ver, isso resgata um pensamento de a importância de como marca ajuda nisso ou não ajuda, assim, né? Como você usa não só o digital para construir marca, mas como a marca empodera o teu pensamento de performance para você gerar resultados e para você fazer dinheiro com internet, para usar a definição que eu usei lá no começo, assim, né? Cada vez mais, uma vez, eu conversei com o fundador de uma startup uma vez, ele falava, tem muita dúvida do momento em que a gente começa a fazer marca, assim, né? São um scale-up, assim, a empresa está crescendo. Eu falei, cara, você já está fazendo marca, para mim está fazendo mal feito, assim, né? E você precisa dessa marca, porque isso vai ser um driver gigante de crescimento, assim, né? Um driver gigante. E aí, nessa conversa, eu esbarrei num conteúdo muito legal do ARC. O ARC é a Biblioteca Global de Propaganda, assim. É uma empresa que tem... A gente já falou dela aqui, na verdade, que tem um monte de publicações de pesquisa, tem um monte de arquivos de artigos e peças e pesquisas de efetividade. Eles fazem algumas pesquisas e eles lançaram um material com outras duas empresas, chamada Tracksuit Perpetua, propondo uma nova métrica para você comprar, que eles estão chamando de Growth Efficiency, ou eficiência do crescimento, que eles falam que é a métrica existencial do marketing. Então, o que eles estão propondo aqui? Eles propõem, a gente não adianta mais só crescer de qualquer jeito, com dinheiro infinito de investidor e colocando numa máquina de crescimento, porque não é assim que as coisas estão funcionando, não é assim que o mercado está jogando, que o mundo está funcionando, né? Melhor dizendo assim. Então, na verdade, eles criam uma métrica sobre, que é você colocar o quanto você aumenta o teu preço, quanto você gasta versus o quanto você aumenta em vendas. Então, tipo assim, se você aumenta em 10% o seu investimento, você está aumentando em 10% as suas vendas, ou você está aumentando em 20% o seu investimento, você está aumentando em quanto as suas vendas? Ou seja, teoricamente você tem uma eficiência maior à medida que quanto mais você coloca, quanto mais você tem mais diretamente essa relação, né? Mais diretamente essa relação. E aí o que eles descobriram é que quem tem mais essa relação melhor resolvida, tipo, o dinheiro a mais que eu coloco traz mais vendas, são marcas com awareness mais alto. Então, assim, quanto mais awareness você tem, quanto mais conhecimento de marca você tem, mais o investimento que você faz, por exemplo, de mídia, ou investimento em marketing digital que você faz para usar a simplicidade, vai retornar para você em vendas, assim, entendeu? E isso não é verdadeiro com marcas, por exemplo, que tem awareness baixo, ou mesmo awareness médio ali, até 50%, assim, você consegue ter uma efetividade muito abaixo, muito pior do dólar a mais que você coloca para isso. Por quê? Porque a marca, na verdade, faz aquilo tudo funcionar, faz aquilo tudo vender. Então, essa mudança de mentalidade de que, meu, não é simplesmente eu fazer essa máquina funcionar orientada para venda, que vai fazer ela vender, mas que eu preciso de uma marca para vender, ela cada vez mais solidifica. Isso muda completamente a mentalidade de marketing digital e tudo de que você quer fazer. Então, acho que a gente vai ver cada vez mais isso. E eu acho que isso funciona. A gente tende a pensar em marca de novo, né? Aquele fundador que eu falei, ele não se achava um grande anunciante. Então, ele não tinha, entre aspas, dinheiro para marca. Mas ele precisa, na verdade, ele só tinha dinheiro para tráfego. Mas provavelmente ele precisa de dinheiro para a marca, isso vai fazer o negócio dele rodar, ele precisa construir essa história.
Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Falamos aqui sobre marketing digital, né? Demos nossos 2 centavos aqui sobre o tema. Como o Dani já falou lá no começo do podcast, vou reforçar aqui, o curso tá bem bacana, assim, de marketing digital. A gente vai abordar todas essas questões em vários módulos diferentes aqui, e tem esse follow-up também para ano que vem. Tá tudo bem bacana lá, vocês vão poder se aprofundar bem mais aqui nesse tipo de visão que a gente está trazendo, tá bom? Então é só acessar lá sandbox.ee e conhecer lá o curso, beleza? Então vamos fechar agora com as nossas dicas da semana. Bom, pessoal, começando aqui, a minha dica, um artigo da Harvard Business Review do ano passado, Ele chama Closing the Gap Between Digital Marketing Spending and Performance. Então, é um texto interessante aqui que eles falam um pouquinho sobre essa frustração que a gente mencionou várias vezes, é de onde a gente pegou também parte da inspiração para essa sinapse que a gente acabou de fazer, né? E eles contam um pouquinho sobre por que que está acontecendo isso, o que a gente poderia fazer para melhorar, né, essa relação de expectativa e realidade em cima do marketing digital. Eles citam também essa pesquisa aí com os CMOs que a gente mencionou, então ela já está linkada aqui dentro. Acho que é um material complementar aí bacana para o que a gente está falando. E como dica complementar também, vou deixar um jabá aqui de um texto que a gente publicou no blog essa semana também sobre marketing digital. Ele chama As Mudanças do Marketing Digital, que também pega um pouquinho dessa inspiração desse texto e alguns outros aqui que a gente andou lendo. Então são materiais aí que complementam um pouco aqui a nossa discussão.
E eu quero falar um pouco mais dessa pesquisa que eu encontrei do ARC, assim. Eles têm um material mais elaborado sobre isso. Se você é assinante do ARC, você consegue acessar o material completo, mas mesmo se você não for assinante, eles têm um white paper ali disponível para você poder baixar, para você entender como essa métrica funciona, entender como eles chegaram nisso, entender o que eles estão observando de resultados. O paper é bem estruturado, assim, vou deixar o link aqui para vocês poderem dar uma olhada, e tem bastante insight legal, assim. Então, tanto para você fazer a tua estratégia, quanto para você também é um material bom, assim, para quem trabalha mais diretamente com estratégia, assim, poder usar, querer usar em apresentações, tem bastante referência legal ali para ajudar.
Muito bom, gente. Então, vamos fechar aqui. Obrigado pela audiência de vocês, valeu por estarem com a gente. A gente volta daqui 2 semanas. E nesse meio tempo, se você quiser falar com a gente aí, manda e-mail para podcast@sandbox.ee. Dica, sugestão, comentário, qualquer coisa aí que a gente possa trocar uma ideia. Pode deixar comentário ali nas caixinhas de comentário no Spotify.
Manda pra gente também nas redes sociais, né? Sandbox_EE no Instagram, Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. Tem muito conteúdo bacana sempre saindo por ali. A gente está sempre falando coisas bacanas por ali. E não esquece aqui no podcast de seguir, assinar, de mandar esse episódio se você gostou, para as pessoas que você conhece, e de dar 5 estrelinhas para a gente, que sempre faz diferença, tá bom? É isso, turma. Obrigado. Valeu.
Valeu, gente. Até a próxima semana. Valeu.